Olá, muito bom dia a você que está ligado no Notícias Agrícolas, que nos acompanha ao vivo nesta terça-feira. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2019. A gente começa a nossa programação por aqui e a gente vai começar o dia trazendo informações importantes para o produtor de grãos, não só de soja, mas o produtor de grãos de uma forma geral. Porque há muitos fatores que permeiam esse mercado nesse momento, em que tudo parece tá meio travado, meio parado, né? Os negócios caminham de forma bastante lenta, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, nos demais países produtores, porque uma série de fatores precisa ainda ser confirmada para trazer ou para voltar a trazer combustível para o andamento das cotações. A gente vê já há meses as cotações dos grãos, principalmente soja e milho, caminhando de lado na Bolsa de Chicago e, é claro, o impacto para as cotações aqui no Brasil também sendo bastante limitado. Para a gente entender um pouco mais desse cenário geral e principalmente dos fatores que estão às margens daqueles que a gente já conhece, a gente conversa agora com o diretor da Cereal Par, Steve Cacchia. Steve, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Você que fala conosco direto de Malta, né, Steve?
Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Sim, no momento estou aqui em Malta, passando frio, enquanto no Brasil aí ouvi falar que está bem quente, né?
Tá muito, Steve, tá muito, mas essa semana parece que as temperaturas começam a amenizar um pouquinho e as lavouras agradecem, né, Steve?
Sim. Esse ano, para a América do Sul, já temos quebra de safra garantida. Então, precisava para aquelas áreas ainda que consegue se recuperar, precisa um pouco de tempo mais ameno.
E, Steve, essa quebra, ela não se restringiu só ao Brasil, mas o Paraguai, por exemplo, sofreu perdas consideráveis por conta desse calor intenso, né?
Sim, Brasil, Paraguai, por causa do calor, e até a Argentina está tendo problemas, ou teve problemas, mas ao contrário, é por causa de excesso de chuva. Então, a quebra da safra da América do Sul é significativa. Ainda os números são meio desencontrados, que a colheita está andando, e talvez por isso é um dos fatores porque a Bolsa de Chicago, de repente, não está refletindo tanto a quebra da safra da América do Sul como estaria refletindo em anos normais.
E por que que o mercado ainda não reflete com um pouco mais de força essa questão da safra da América do Sul, Steve?
Bom, esses últimos 8, 12 meses aí tem mostrado que é um ano atípico para o mercado de soja, onde você teve um comércio não fluindo de modo natural, obviamente, todo mundo sabe, devido à guerra comercial Estados Unidos e China, onde, em função da sobretaxa, a China passou a deixar de comprar dos Estados Unidos e comprando praticamente só da América do Sul. Então, isso deixou o mercado desequilibrado, porque por mais que a América do Sul produz bem mais que os Estados Unidos, a Bolsa de Chicago, o mercado internacional, reflete primeiramente o que acontece nos Estados Unidos. E com uma safra grande e com a ausência da China no mercado americano, obviamente o cenário era de estoques abundantes, recorde, enormes nos Estados Unidos, e isso deixou os preços em Chicago sob pressão até agora. Então o mercado continua focando que está tendo negociações, todo mundo, principalmente o produtor americano, torcendo que haja um acordo, e enquanto não sai isso, o mercado continua focado nessa questão. E por momentos, ou em determinados momentos, mesmo com a quebra de safra significativa na América do Sul, acaba esquecendo esse fator muito importante para o quadro de oferta e demanda mundial.
Ou seja, Steve, mesmo com essas perdas na América do Sul, que são consistentes e que são que chamam atenção, porque, como eu disse, não ficaram restritas só ao Brasil, com os estoques elevados nos Estados Unidos, a gente tem então um cenário entre oferta e demanda ainda confortável. A gente pode dizer isso?
Assim, se a gente olhar os dados mundiais, e é importante também ressaltar aqui que o mercado lá fora está uma grande expectativa em função do relatório de oferta e demanda do USDA, que sai na sexta-feira, lembrando que devido à paralisação, fechamento do governo americano, faz 2 meses, ou desde o início de dezembro, que a gente não tem os números oficiais. O mercado vai focar muito nesses novos números. Mas, mesmo sem esses novos números, a gente antecipa que o quadro mundial é relativamente abundante em relação à questão da oferta de soja. O que acontece? Com de safra na América do Sul,
A gente teve um probleminha aqui com a nossa conexão com o Steve Kakia, mas a gente está retomando aí quanto antes a nossa ligação com ele, probleminhas de internet, né, justamente por conta dessa conexão. A gente vai refazer a nossa conexão com o Steve já já. Enquanto isso, o Steve chama a atenção para essa questão das perdas que não res se restringem somente ao Brasil. E com essa situação se estendendo por toda a América do Sul, a questão da oferta chama também a atenção. No entanto, com esse desequilíbrio que houve com o mercado e os estoques ainda elevados nos Estados Unidos, a gente vê, portanto, duas pontas puxando, né, uma mesma corda. Não é isso, Steve? Você que já está de volta conosco.
Sim, eu não sei onde caiu a conexão, mas o que eu queria
Pois
salientar
não.
é a quebra da safra do Brasil, importante, da safra da América do Sul, importantíssima, só que a gente, provavelmente sexta-feira, e o SDVI vai confirmar, de que o quadro de oferta mundial é relativamente confortável. O que vai acontecer é que vai ser um pouco menos confortável do que era antes, do que era até alguns meses, até algumas semanas atrás. Então, essa a diferença, né? Importante para o americano, portanto, esses números, aliás, para o mercado mundial, os números que vão sair sexta-feira, e algum sinal de acordo entre os Estados Unidos e a China, aí sim, talvez, a gente volta a ter o foco na questão da safra Camarão do Sul, aí sim ganha em peso mais para frente.
Steve, você acredita que esse relatório que chega na próxima sexta-feira, depois de uma paralisação histórica lá nos Estados Unidos, né, mais de 30 dias o governo ficou fechado, ele já pode trazer números mais baixos para as safras da América do Sul, e pode mexer também, na demanda pela soja, principalmente por parte da China?
Eu acredito que sim. Só que se a gente acompanhar como a maioria dos traders do mercado tá andando, ninguém parece que queira apostar em algum número novo. Por quê? Porque, na verdade, 60 dias aí sem números é bastante. Mas eu diria que sim, já está claro, nítido, de que a safra da América do Sul não vai ser cheia e alguma coisa eles tendem a mexer na safra da América do Sul. O mais importante, no entanto, vai ser o que eles vão mexer na questão das exportações americanas e o mais importante é o estoque final americano. Acho que é aí que vai dar a direção para o mercado na sexta-feira. Então, essa semana, uma semana complicada, até porque é feriado na China, ano novo lunar, né? Esse é o ano do porco. O ano do porco começou com um porco meio lento, dando uma soneca, mas a expectativa é que até sexta-feira vamos ter bastante volatilidade, especulação, até porque depois do relatório USDA, provavelmente no meados de fevereiro, vamos também ter a reunião entre os representantes do escalão alto do governo chinês e americano, e muito provavelmente deve sair algum anúncio, algum comunicado, indicando do que vai acontecer daqui para frente. O fato é que semana passada os chineses entraram no mercado americano, já compraram em torno de 15 milhões de desculpe, 5 milhões de toneladas. É a notícia de que eles precisavam comprar, devido a problemas de tradução e tudo mais, não sabia se era 15 milhões, 5 milhões numa semana, num dia, no mês. O fato é que já compraram 3 milhões de toneladas na sexta. E rumores são de que ontem também, mesmo com o feriado tudo, os chineses compraram entre 1 e 2 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos. Então, o fato deles estarem comprando significa que alguma coisa no meio do caminho está sendo acertado, falta só um comunicado oficial de uma das partes, né? A qualquer hora, ninguém. A gente não sabe quando, mas estamos acostumados com as tuitadas do do Trump, então o mercado está esperando qualquer coisa nesse sentido também.
Ou seja, Steve, a gente precisa de uma notícia efetiva de um acordo para que as cotações reajam na Bolsa de Chicago. Ou seja, a gente precisa de uma confirmação dessa volta talvez definitiva da China para o mercado americano.
Exatamente. Não é só precisa, mas o mercado espera que isso que aconteça, para tirar uma definição de novo. O mercado sempre se ajusta aos problemas, às situações adversas, mas quando você tem incertezas, e aqui a gente sabe que estava sendo falado que o acordo vai ser grande, que vai ser um acordo, sempre existe aquele improvável. A gente está falando de política, a gente está falando de negociações, existe também outro lado. Tem uma linha de pensamento que está dizendo que é possível que não haja acordo também. Então, como você tem os dois lados da moeda, se vai apostar em qual, né? Então, o mercado, estamos vendo o mercado entre altas e baixas, como você diz, está numa faixa aí entre 9 e 9,50 e não sai daí. Então, é importantíssimo essa notícia para a gente ver como é que vai se comportar o comércio mundial de soja daqui para frente. Se vai depender só da América do Sul ou se os Estados Unidos vai estar nessa equação. E daí, sim, você pode determinar a faixa de preço que deve trabalhar ao longo de 2019, pelo menos em Chicago.
Tá. Steve, essa situação toda de guerra comercial e tudo mais, ela deixou, como você já adiantou, o mercado extremamente desequilibrado e criou um cenário muito atípico, né, para um começo de ano, para um cenário atípico para a chegada da nova safra do Brasil. Você falou de volatilidade e especulação. Também temos movimentos de volatilidade e de especulação extremamente atípicos, né, ancorados ali por conta dessa disputa comercial. Como é que o mercado se comporta ou o que ele espera num cenário como esse? Mais do que isso, como que o produtor se comporta num cenário como esse, Steve?
Bom, para o mercado brasileiro, para a comercialização, especificamente para o produtor, tem um agravante, né? A gente tem a volatilidade no prêmio e a gente tem também a questão da taxa de câmbio. Então, são esses três fatores que afetam basicamente, principalmente, o preço, onde os três podem trabalhar de uma direção diferente uma da outra e o número de hipóteses é enorme. Então, hoje temos no Brasil um governo novo, onde qualquer governo novo, você tem momentos de incerteza, você tem os primeiros 90 dias para ver qual vai ser o comportamento, qual vai ser o desempenho, e o mercado financeiro reage de acordo. Então, eu não duvido de que, apesar do momento de expectativa, do momento de até o pessoal ficar um pouco na defensiva, a gente vê até Chicago subindo, por uma razão importante que é essa questão da guerra comercial, mas por outro lado, o bom para o Brasil, que o país começa a andar de modo positivo, só que se esse for o caso, o dólar vai enfraquecer, a tendência é do dólar cair. E isso, por outro lado, tira também o preço ao produtor. Então, é um ano bastante difícil para o Brasil, aliás, como todo ano é, mas esse ano é mais ainda devido às incertezas em relação à taxa de câmbio e Chicago. Portanto, toda cautela é importantíssima. A gente vê que a comercialização andou razoavelmente bem, a colheita está andando agora, e o momento é talvez de uma pausa para ver o que pode vir para frente dessas notícias importantíssima que mencionamos no início e que agora estamos falando em relação à taxa de câmbio, onde o feito principal, o principal fator que vai afetar a direção da taxa de câmbio é o desempenho do novo governo brasileiro.
Você tem alguma expectativa para o câmbio, Steve?
Bom, historicamente falando, do ponto de vista psicológico, a tendência é de uma pressão sobre a taxa de câmbio. Até pelo entusiasmo de uma nova equipe, de um novo grupo, tentando fazer o Brasil andar para frente. A pressão pode até ser maior se algumas reformas foram aprovadas de modo positivo, Aí sim a gente pode ver o fluxo do investidor estrangeiro, que até agora o investidor estrangeiro está sentado olhando para ver como o Brasil, o novo Brasil, vai começar a andar. Se ele começar a andar de modo positivo e de modo otimista, daí sim vai ter mais fluxo de investidor estrangeiro, e isso é felizmente para o Brasil, mas infelizmente para o preço ao produtor, pode significar uma pressão no preço de milho da soja.
Steve, isso vai impactar também a nossa safrinha de milho, o planejamento do produtor?
Bom, provavelmente a safrinha de milho, a vantagem hoje em dia é de que já consegue ser negociada antecipadamente, então estão saindo alguns contratos antecipados. Obviamente, a maioria já tomou sua decisão. O produtor hoje trabalha muito com o custo de produção. Claro, o produtor, sempre, o vendedor sempre quer um preço melhor, mas a demanda internacional também está forte. A gente está vendo também uma movimentação interessante na China, onde eles têm consumido estoque interno e muito provavelmente vão precisar mais milho no segundo semestre, e isso augura bem para o mercado exportador. Então, mercado de milho também tem um mercado interno que influencia bastante. A primeira safra não é tão grande como era antigamente, ou seja, tudo indica que a demanda interna aliada à demanda externa pode acabar em momentos, mesmo talvez de pressão, ajudando a ter um preço não tão baixo como alguns estavam esperando.
Steve, é momento do produtor segurar suas vendas nesse momento, tanto para soja quanto para milho, e evitar uma maior oferta do produto nesse momento em que é colheita, início do plantio da safrinha. É realmente o momento dele segurar um pouquinho as suas vendas?
Acho que é difícil generalizar, porque depende de cada caso. Acho que o problema maior no momento não é tanto segurar as vendas. Acho que a direção do mercado, digamos assim, não está no momento na mão do produtor, mas a direção do mercado está na mão do comprador lá fora, né? A expectativa era que a China poderia continuar comprando firmemente do Brasil. E com isso, criaria um suporte para os preços do mercado interno automaticamente. Mas com a China voltando desde dezembro a adquirir produto dos Estados Unidos, a gente viu essa demanda que era esperada de modo mais agressiva ficar um pouco mais fraca. E na verdade é isso que afetou, a gente viu talvez uma queda maior nos preços no mercado interno, uma queda maior nos prêmios do que era esperado. Mas não é acho que só segurando as vendas, não é que automaticamente se vai forçar uma alta, porque a colheita está andando, estamos um pouco mais de 20% colhido, então automaticamente se vai ter uma oferta ou outro precisa mais fazer caixa, depende muito lá fora, não apenas por estratégia, digamos, propriamente dita do produtor que vai influenciar o mercado, não.
Essa frase ela é bem impactante, né, Steve? Que a direção do mercado agora está na mão do comprador. Como é que você vê o comportamento do comprador nesse momento? É um ano de uma demanda um pouco mais fraca ou trata-se somente de um momento de demanda mais fraca, Steve?
Então, quando eu falo comprador, não necessariamente de modo pejorativo ao comprador interno. Eu
Certo.
digo comprador, e especificamente na soja, a palavra se chama China. Então,
Sim.
são as ordens de fora que vêm. Se a China agora, que era para estar comprando mais fortemente do Brasil, agora está migrando para os Estados Unidos, seja de modo momentâneo, seja para aproveitar esse momento de trégua, isso é uma questão de mercado, né? Então,
Sim.
a gente. Falta ver agora até outros compradores fora que ano passado ficaram ausentes do Brasil porque o foco era a China, voltar a criar essa demanda, que a demanda internacional existe, a demanda forte, com ou sem a China você tem outros países importantes. Que fazem uma composição total, e se a China, de repente, compra um pouco mais dos Estados Unidos do que a gente imaginava, mas vai ter, inversamente, os outros voltando para o Brasil para adquirir a soja, A soja, que a nível mundial, repetimos, a demanda continua bastante forte.
Certo. Steve, tem essa questão ainda, se a gente fala de China, ainda se voltando para os fatores geopolíticos, né? A gente volta para a China também para falar da questão da peste suína. Isso vem sendo debatido e ontem eu entrevistava um outro analista de mercado e coloquei essa situação para ele, de que o impacto dessa informação é visto de forma ainda diferente pelos analistas e consultores de mercado, pelos especialistas. Para alguns, trata-se de uma situação pontual, de algo que não afeta o mercado chinês de uma forma considerável por terem um plantel tão grande como têm os chineses. Outros acreditam que não, que é uma situação muito séria, que o mercado não está dando a ênfase necessária a esse problema na China. Como é a sua visão em torno dessa questão?
Bom, no meu ponto de vista, é um problema grande, importante e tem que ser acompanhado de perto. Eu diria que até o momento não se alastrou de uma maneira que chega a preocupar tanto. Quando a gente fala no rebanho de suíno, porco na China, a gente está falando de mais de 500 milhão de cabeças. Então, as notícias de alguns milhões aí, claro que para a região impacta, mas a nível global, a nível até nacional na China, não chegaram a afetar. Só que esse tipo de doença normalmente demora até para ser controlado. Agora, o que falta ver é se está sendo controlado efetivamente ou se está se alastrando e os números não estão chegando até nós. Daí, obviamente, isso cria especulação. Tem gente que fala que está sobrando farelo, que a demanda vai ser menor para farelo, porque o rebanho está diminuindo de modo rápido. E isso é a mesma coisa que falam da desaceleração da China, que vai comprar menos porque a economia não está crescendo tanto. A gente está ouvindo falar dessa história há anos já, e a China, tirando esse ano, mas ano após ano, quebra recorde de importação de soja. Então, tem que ver isso em números absolutos para ver se afeta. É uma situação perigosa? É. Mas até agora, os números indicam que não é tão alarmante como alguns chegaram a afirmar.
Tá. Como que tá a questão do complexo soja por lá, Steve? Farelo, esmagamento, margem de esmagamento. Que momento é esse para o mercado chinês?
É, o mercado chinês, claro, ele teve o problema da guerra comercial também, acabou tendo que pagar um pouco mais caro do Brasil, mas conseguiu, se abastecer. Aparentemente não tem grandes problemas, o problema maior é atender a demanda. Como a gente falou, diminuíram um pouco as importações, mas a demanda da China é astronômica, né? Teve rumores semana passada de que a China até está limpando os armazéns de soja argentina porque está esperando mais compras dos Estados Unidos. Você tem uma população que está exigindo cada vez mais um óleo melhor, e óleo de soja para eles é considerado um óleo melhor do que os óleos que eles estão acostumados para consumo humano. Então você tem a questão da carne, que o chinês está comendo um pouco melhor e está exigindo mais carne na dieta dele. Então a demanda está forte. Acho que o mercado como um todo não é essa situação que vai mudar. É a situação da China com crise econômica ou com desaceleração econômica, com alguns problemas comerciais, eles vão ter que alimentar a população e a demanda tende a continuar firme e forte para os próximos anos, inclusive.
Certo. Steve, falamos de guerra comercial, falamos de situação na China, falamos de safra da América do Sul. Se a gente pular para a macroeconomia, tem fatores que a gente precisa estar atento que vão impactar na formação dos preços, não só da soja, não só do milho, mas nas commodities agrícolas de uma forma geral e que a gente não está conseguindo enxergar nesse momento?
Olha, Carla, é complicado. Volta e meia, você tem alguns fatores que às vezes têm impacto, às vezes não tem. você tem a questão do Brexit, você tem a questão da Itália entrando em recessão, você tem a questão do Trump, que ele está criando uma rejeição interna relativamente grande nos Estados Unidos. Você tem a própria guerra comercial, às vezes tem outras questões geopolíticas, né, a questão do Irã. Então, eles têm um impacto, às vezes, momentâneo e de menor peso. Mas é sempre importante estar atento, voltamos a repetir, esse ano é um ano atípico, não é qualquer notícia que está afetando o comportamento do mercado, porque muita coisa depende dessa guerra comercial Estados Unidos-China. Mas, uma vez resolvida isso, aí o mercado volta ao normal. Aí sim, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo a nível de economia, apesar que a economia influencia menos que a geopolítica, porque vários outros setores, indústrias, são mais dependentes da economia do que a questão da alimentação, a questão da agricultura, a questão de matéria-prima para carnes, para outros tipos de alimentos. E a gente sabe, principalmente em países em desenvolvimento, se você tem momentos de crises econômicas, as pessoas podem até cortar o consumo de outros produtos, ou pode adiar a compra de um carro novo, pode adiar a compra de uma casa nova, ou troca de casa, mas a pessoa que acabou de entrar na linha de consumo de alimentos, aprendeu, digamos assim, aprendeu a comer melhor ontem, esse não vai cortar a
Claro.
comida, né? Ele vai continuar se alimentando, todo mundo precisa se alimentar. Então, a gente sente o efeito, é o último elo que vai sentir qualquer crise econômica. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje os mercados são influenciados por questões econômicas também, talvez não diretamente, mas indiretamente. Os famosos fundos de investimento, quando tem problemas até econômicos em alguma região, algum país, a primeira coisa que eles cortam é eles saem de mercados de mais risco, fogem do risco, eles ficam mais tranquilos. A gente vê dias quando, por nenhuma razão fundamental tradicional que a gente está acostumado, algum fator que tem a ver com o clima, com a oferta e demanda, o
Sim.
mercado até reage de modo forte. Aí depois a gente vai ver de que foram os fundos que, por alguma razão, e não tem nada a ver com o mercado específico de soja, milho, trigo, acabam afetando a direção do mercado naquele momento.
Steve, para a gente finalizar, a gente viu momentos de ciclos de alta das commodities agrícolas, ciclos de baixa. A gente tem um novo ciclo começando para as commodities agora, ou elas continuam naquele mesmo ciclo de baixa que a gente viu aí nos últimos anos? O que que você espera para esse momento, para as commodities agrícolas nesse início de 2019?
Bom, a gente, tecnicamente, estatisticamente, historicamente, tudo indica que a gente deveria estar no final de um ciclo baixista, começando um ciclo autista.
Certo.
Agora, isso a nível internacional. Agora, isso não necessariamente significa automaticamente uma explosão nos preços, né? Como a gente falou, por que a safra do Brasil talvez não afetou, a quebra na safra do Brasil não afetou como afetaria em outros anos? A situação, o quadro da oferta mundial mudaram, e hoje, para você ter, depois do mercado mundial estar vindo de alguns anos de safras praticamente cheias, o recorde, em vários países produtores, não é uma safra que quebra, que vai deixar o mercado em pânico. Mas, por outro lado, pode deixar o mercado nervoso, porque agora você não pode ter uma quebra de safra no hemisfério norte, por exemplo. Se teve agora no hemisfério sul uma redução de produção, e se tiver agora no hemisfério norte, não estou dizendo que vai ter, mas isso deixa o mercado mais sensível, mais suscetível para preços ou para rallies especulativas mais para frente. Então, essa basicamente é a visão que a gente está tendo até o momento de que, a nível internacional, a nível de preço de Chicago, talvez o pior já passou.
E aquilo, né, Steve? A gente ainda tem para completar esse cenário aí atípico e esse cenário de inúmeros fatores a serem confirmados, a questão da safra americana podendo vir com uma redução na área de plantio de soja, né?
É o que todo mundo está falando, né? Não quero parecer repetitivo, mas o produtor americano está para tomar decisão, né? Se não já tomou, mas ele sempre deixa os últimos 1 a 5% aí para a última hora para decidir.
Sim.
Então, os números por si mostram que talvez a soja americana não está favorável, né? Então, obviamente, a expectativa é redução na área de soja. Mas se continuar essa situação e o governo continuar americano oferecendo subsídio, né, para compensar as perdas, então, o preço que tem hoje, mais a compensação, o subsídio, talvez deixe o produto um pouco mais competitivo e pode o produtor mudar de última hora. Então, repetindo, muita coisa vai depender do que vai ser divulgado nas próximas semanas em relação à guerra comercial. Mas, a princípio, sim, uma leve redução na soja, talvez não tão grande como se imaginava 3 meses atrás, mas é possível sim nos Estados Unidos.
Tá certo. Steve Caqui, é um prazer ter você conosco sempre. Muito obrigada pelas suas informações, pelo seu tempo. E a gente vai com certeza continuar conversando aí nesses próximos dias e meses para entender para onde vão esses mercados. Muito obrigada.
Eu que agradeço o convite, Carol, e me permite te parabenizar pelos 10 anos de Notícias Agrícolas. Sucesso sempre para você.
Muito obrigada. Eu já aproveito para te parabenizar pelos 20 anos de Cereal Par. Então, pelo menos nos últimos 10, né, Steve, estivemos juntos aí tentando trazer informação para os nossos produtores, né?
Exatamente, sempre essa a intenção. E tomara que esse ano, entre os altos e baixos, a maioria consegue ter um ano rentável de novo.
Se Deus
Muito
quiser.
obrigado.
Obrigada, Steve. Sucesso para você também. Até mais, meu amigo. Obrigada. Bom, informações, portanto, que chegam direto de Malta, na Europa, né? O Steve que tem se dividido aí nesses últimos anos entre Brasil e Malta. Malta que é um importante polo financeiro, econômico do mundo, né? Ali uma ilhazinha ali no Mediterrâneo, né? Trazendo realmente informações importantes da economia. Como eu disse, Malta tem buscado, né, se consolidar aí como importante capital financeira do mundo e tem conseguido. E o Steve, então, tem uma parte da sua base, uma parte da sua sede lá para trazer essas informações também sempre diferenciadas, né? Principalmente quando o assunto é geopolítica e esses outros fatores que permeiam, que margeiam o mercado da soja. Fato é que o ano é atípico e a nebulosidade sobre o andamento das cotações continua, não só sobre a soja, mas também para milho, para os grãos de uma forma geral, uma vez que os três mercados principais de grãos estão sempre correlacionados, soja, milho e trigo. Então a gente vê essa situação aí continuando. O Steve resumiu bem essa entrevista que deu para nós nessa manhã de terça-feira, dizendo: a direção do mercado está na mão do comprador. E o comprador, nesse momento, a gente quer dizer China, porque somente com as informações que partirem de lá e das suas relações com os Estados Unidos é que a gente vai entender para onde vão os preços, independente dos outros fatores que estão aí também no radar dos participantes, dos players do mercado. Então, muita atenção, portanto, não há uma tendência definida. E para o produtor brasileiro, a gente tem pontos de volatilidade e especulação ainda em dois outros elos aí da cadeia, que são os prêmios e o câmbio. Para o câmbio, principalmente, é um momento de extrema incerteza. O governo Jair Bolsonaro entra no seu segundo mês, são somente alguns pouco mais de 30 dias de governo, então o mercado financeiro está reagindo às primeiras informações com volatilidade. Perdão. E isso impacta, é claro, na formação das nossas cotações por aqui. Entre os prêmios, a gente vai ver também serem definidos a partir do momento em que a gente observar uma confirmação de para onde vai a demanda chinesa. Claro que a gente tem os outros países importantes da importação de soja, tanto aqui quanto na Argentina, quanto nos Estados Unidos, Paraguai e demais países produtores, mas a China ainda direciona o mercado, principalmente por trazer tanta incerteza nesse momento em função da guerra comercial que continua lá nos Estados Unidos. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação está só começando nessa terça-feira, com a nossa equipe trazendo as principais informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco que já já a gente está de volta.